Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus, chamados, escolhidos e fiéis. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus, chamados, escolhidos e fiéis. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor esclareça nas nossas mentes e no nosso coração. Queremos entender, meu Deus, o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Sabemos que não foi em vão que o Senhor trouxe a cada um aqui na tua casa, Senhor. E se o Senhor realmente nos moveu para que estivéssemos aqui, é porque seguramente o Senhor tem algo maravilhoso para falar conosco nessa noite, Senhor. E eu suplico agora que o Senhor venha usar o teu servo e que verdadeiramente o teu Espírito Santo fale diretamente aos corações de cada um que aqui chegou, pois tu sabes, ó Deus, o que precisamos ouvir de ti. Fale conosco, Senhor, estamos prontos a ouvir a tua voz, no nome de Jesus Cristo. Amém. O Cordeiro é quem, irmãos? Hã? Jesus. Guerrearão contra o Cordeiro. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Está na palavra. Quando você vem para Jesus, você está arrumando uma confusão. Sabia disso ou não? Quando você vem para Jesus, você está arrumando uma confusão, porque já começa. E muitas vezes o próprio Jesus disse: não pense que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer guerra. E guerra dentro dos lares, no seu círculo de amigos, no seu serviço. Porque é só você levantar a bandeira de Jesus, começam as perseguições. Começam as perseguições. Começam as críticas, começam os escárnios. A Bíblia diz que começa uma guerra. E quando você, só de pronunciar essa palavra guerra, ela já... a gente já fica um pouco abalado, porque é uma coisa muito triste. Guerra não é fácil, irmãos. Guerra é sinônimo de tristeza, saudades, morte, acontecimentos trágicos. É isso que acontece na guerra, irmãos. A guerra não é alegria nem para quem é o vencedor, porque ele vê os seus companheiros ali mutilados. Irmãos, não é brincadeira, não. Entrar numa guerra não é brincadeira. Eu lembro quando eu fiz o tiro de guerra, eu servi o tiro de guerra aqui em Mujimirim, junto com a Adair, e a gente fez lá um treinamento que chamava, se não me falha a memória, manobrabilidade, que é a simulação de guerra. Dividiu em dois grupos. Só da gente querer entrar no espírito e visualizar que você tinha que pegar uma arma e atirar em alguém, e a qualquer momento você poderia levar um tiro também, parece que já mexe com o íntimo da gente, irmãos, porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para isso. Deus, quando nos criou, criou com um objetivo completamente diferente. Mas a verdade é a seguinte: nós, desde que optamos estar ao lado de Jesus, começou uma guerra. E eu quero dizer uma coisa: a guerra não é fácil, porque o nosso inimigo, ele é sujo, ele é mau, homicida, acusador, sem escrúpulo, nojento, enganador, mentiroso, covarde, ataca pelas costas. Ele é terrível. A Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que nós não lutamos contra a carne e sangue, mas nós lutamos contra os principados e potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso, com as forças espirituais da maldade nas religiões celestiais. Imagine que você tenha que lutar com alguém aqui. Então você vai dar uma olhada no perfil do seu adversário. É isso ou não? Se você vê que ele tem um gingado relativamente legal e que ele tem uma força superior à sua, você dá uma recuada. A gente vê isso aí em lutas de boxe, né? Os lutadores, eles analisam primeiro o adversário para ver como eles vão atacar. Eles vê, hoje eles vê até os vídeos da luta para conhecer o adversário. Só que a Bíblia fala que o nosso adversário são forças espirituais da maldade, são invisíveis. Como você vai lutar com alguém invisível, irmãos? A coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Porque se você está vendo, você fica esperto, é assim ou não? Mas você não está vendo o seu inimigo. Muitas vezes você nem imagina, porque a gente esquece que o diabo é o nosso adversário e anda ao nosso derredor procurando uma brecha e no momento oportuno ele ataca. E vai dizer que você fica com essa cautela a cada instante da sua vida. A gente nem lembra. É verdade ou não? A gente nem lembra. Mas o nosso inimigo, ele é invisível, nós não vemos. Por quê? Porque a nossa luta são contra as forças espirituais da maldade. E o nosso inimigo está constantemente ao nosso lado. Fica difícil assim, não fica, irmão? Só na verdade. Fica difícil ou não fica? É por isso que tem muita gente que desanima. É por isso que tem muita gente que se entrega. É por isso que tem muita gente que desiste. É por isso que tem muita gente que não persevera. É por isso que tem muita gente que fala: ah, não dá, não vou conseguir mesmo. E pega e já... Porque não é fácil. E Jesus nunca falou que é fácil. Nunca. Ele nunca falou que seguir. Pelo contrário, ele falou que o caminho para o céu é... largo? Estreito. Ele falou que a porta é grande? É pequena. E diz que muitos tentarão entrar, porém poucos conseguirão. Jesus nunca falou que realmente a nossa vida com ele aqui seria fácil. Mas pode não ser fácil. Mas nós somos vencedores. Amém, irmãos? Ele falou assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá. Tem uma música do Voz da Verdade que fala: com Jesus a vitória é certa. Ele é o verbo da criação. Hã? Com Jesus a vitória é certa. Eu vou dizer uma coisa: se você desistir deste caminho, eu lamento informar, mas você vai ser um derrotado. Mas com Jesus a vitória é certa. Sabe por quê? Porque Jesus, diz o versículo que acabamos de ler, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não tem ninguém superior a ele, irmãos. Jesus tem o poder absoluto, ele é o soberano. Não existe ninguém acima de Jesus. Guerrearão contra o Cordeiro, claro, mas ele vai vencer. Por quê? Porque ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. É maravilhoso ou não? Ah, mas o versículo não termina por aí. Diz que vencerão também aqueles que estão com ele. Aí atingiu a nós agora. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas vencerão também aqueles que estão com ele. Você fica feliz com isso ou não? Agora é minha pergunta: você está com ele? Será que está mesmo? Eis a questão. É aí que vai entrar a mensagem dessa noite. Por que que tantas pessoas vivem uma vida de derrota? Em todos os aspectos. Sentimentalmente, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, profissionalmente, e tantas mentes aí que eu não sei, né? Por quê? A Bíblia fala que Jesus é o vencedor e quem está com Jesus também é. Então a nossa vida tem que ser uma vida de vitória, irmãos. Porque vencerão aqueles que estão com ele. Ele prometeu que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo. Quando você está com Cristo, irmãos, você é um vencedor. Agora, será que estamos com Cristo? Essa é a questão. Porque tem muita gente que pensa que está, mas não está. Por quê? Porque uma das artimanhas do nosso inimigo é enganador. Ele é enganador, é enganar as pessoas. E ele mente. Às vezes você fala assim, tá em pecadão bravo, né? Fala comigo, Senhor. O diabo vem e fala assim, eu estou contigo, você vai pro céu, fica tranquilo. É o diabo que tá falando. Você fala, obrigado, Jesus. E o diabo sai dando rindo você. Porque você tá no pecado. E você vê a sua vida não vai para frente, a sua vida é uma droga, a sua vida é uma vida de derrota, é uma vida de perda, é uma vida de infelicidade, é uma vida de tristeza, é uma vida de angústia, é uma vida de depressão, é uma loucura. E você fala, será que eu estou com Jesus? Aí o diabo vem correndo, porque ele está ao nosso redor a cada instante, né? Tá sim. Só. Ah, então eu estou. Será que tá? É essa a questão hoje. Será que tá? Quem é que está com Jesus? Quem é que está com Jesus? O versículo continua, irmãos. Os chamados, os escolhidos e os fiéis. Quem são chamados? Todos nós somos chamados. A palavra do Senhor diz em Mateus 22:14, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus chama todos. Venham, pessoal. Venham. Mas poucos são escolhidos. Poucos são os eleitos, diz a outra tradução. Quando vamos ter eleição para eleger prefeito, vereador, governador e tal, são muitos os candidatos. Mas eleitos são poucos. São poucos que tomam posse e vão agora ter a responsabilidade de governar a cidade, o estado, a nação, e vão ter o privilégio das mordomias e do belo do salário. São poucos. Irmãos, quem são aqueles que estão com Cristo? São os chamados e os escolhidos. Você foi chamado. Claro que você foi chamado. Jesus te chamou hoje para você vir aqui, por isso que você está aqui. Sabia? Você é... Talvez você fale assim, eu me esforço para andar nos caminhos do Senhor. É, você tem se esforçado, sabe por quê? Porque você é um chamado. Jesus te chamou pelo teu nome e Ele te trouxe até aqui. Agora, será que você é um escolhido? Será que você é um eleito? Quem é um escolhido? Eu gostaria de ler lá em Colossenses capítulo 3, abra sua Bíblia, para ver a característica do escolhido e ver se essas características encaixam dentro com o teu perfil. Se esta característica encaixar com o teu perfil, você já pode começar a gritar, sou mais que vencedor. Amém? Se não, então precisamos trabalhar, irmãos. Precisamos trabalhar. Eu fui chamado, eu quero ter a característica do escolhido. Ontem eu assisti superficialmente o finalzinho do programa do Roberto Justus lá, e uma menina foi demitida porque ela falou, não consigo. Ela não conseguia, parece que atirar porque o braço era curto, uma coisa assim. E aí alguém falou assim, você não deve falar não consigo. Você devia falar assim, olha, vamos arrumar uma outra forma de eu atirar aqui porque essa espingarda está muito comprida. Mas não falar, eu não consigo, eu não posso. Sempre que você fala isso, você está dando a legalidade para a tua derrota. Então, eu quero... E o que aconteceu? Foi demitida. Muitos são os candidatos que vão ganhar, não sei quanto lá, mas é um que vai chegar lá. Irmãos, olha, Jesus morreu por todos, mas são poucos que vão chegar lá. Eu quero estar nesse meio. Eu quero estar nesse meio. Amém? Mas eu tenho que ser um escolhido. Eu tenho que ser um eleito. Eu não quero ser só candidato, só chamado. Eu tenho que ser eleito. Então, a característica do eleito, irmãos, está lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 12 para frente. Você está com a sua Bíblia aberta aí ou não? Diz aí, portanto, como povo escolhido de Deus, ou a outra tradução diz, como eleito de Deus, olha, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso tem que fazer parte da nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Se você for comparar lá com Gálatas, capítulo 5, versículo 20, são os frutos do Espírito. Se você tem o Espírito, você tem que produzir o fruto do Espírito. Você tem que ser uma pessoa humilde, mansa, boa, misericordiosa, paciente. Você está entendendo? Continua o versículo aqui, ó. Suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Irmão, tem gente que fala assim, não, eu não suporto aquela pessoa. Suporte, você tem que suportar. E tem que perdoar como Cristo te perdoou. Porque pensa que nós também somos bonzinhos? Todos nós temos a nossa ranhetice, irmãos. Todos nós temos o nosso momento de azedume, é verdade ou não? A medida que tem dia que você não está azedo. Todos nós temos o nosso momento de chatice. Todos nós temos aquela coisa que a gente não gosta, a gente é cri-cri. Todos nós temos o nosso momento de cri-cri. E muitas vezes a gente não se enxerga, a gente fica olhando os outros e a gente já quer causar inimizade. Não gosto daquele, eu não aguento aquele, não suporto aquele. Não! Nós temos que não só amar, nós temos que ser paciente, nós temos que perdoar como Cristo nos perdoou. Agindo assim, você é um escolhido. A vitória vem, mas não é tão fácil assim não. Você tem que fazer a sua parte. Olha lá. Acima de tudo, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Olha, irmãos. E sejam agradecidos. Uma das coisas mais difíceis hoje em dia é ver pessoas gratas. A ingratidão reina. A pessoa chega, pede alguma coisa, você oferece, às vezes, com tanta bondade, a pessoa nem muito obrigado sabe falar. Hoje em dia as pessoas não sabem agradecer mais. Mas também isso aí vem muito do berço, sabe? Os pais não... Não, fala obrigado, tem que falar. Olha, na casa que eu fui criado com os americanos, não podia se levantar da refeição sem falar obrigado, mamãe, pelo almoço. Obrigado, mamãe, pelo jantar. Não podia se levantar. Ah, se alguém levantasse, saísse sem agradecer a refeição, meu pai chamava, opa, o que aconteceu? O que aconteceu? Você está saindo sem agradecer? Tem que agradecer. E olha, nós temos que ensinar em casa nossos filhos, irmãos, a ser gratos. Qual é a característica de um escolhido de Deus? É uma pessoa grata. A gente às vezes é ingrato para com Deus. Sabe disso? Deus dá tanta coisa para a gente. Só o ar que você respira, irmãos. O trabalho que temos. A casa onde moramos. Deus supre todas as nossas necessidades. Não tem faltado alimento na nossa casa, irmãos. Não tem faltado vestimenta para nós. E o abrigo do frio e da chuva nós temos. E muitas vezes nós ainda só fazemos o quê? Reclamamos. Como eu queria uma casa melhor e maior. Como eu queria uma roupa mais da moda. Pra quê? Muda o ano que vem a moda. Pra que querer roupa da moda? Como eu... Irmãos, a característica do escolhido é agradecido. Ser grato, tá aqui, ó. E sejam agradecidos. Continuando, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E tudo que fizerem por palavra ou por ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Irmãos, esta é a característica do escolhido. Risca na sua Bíblia aí, ó. É escolhido. E põe assim, eu tenho que ser assim. Põe aqui em cima. Eu tenho que ser assim. Irmãos, se a pessoa não tiver tido uma experiência com Jesus, ela não consegue. Ela não consegue perdoar. Ela não consegue ser grata. Ela não consegue ser humilde. Ela não consegue ser paciente. Porque isso aqui tudo é fruto do Espírito, irmãos. Você tem que ter Jesus. Aceita Jesus no seu coração e começa a fluir esta característica que está na palavra, que diz que esta é a descrição do povo escolhido. Porque quem vai vencer com Jesus? Os chamados, os eleitos e os fiéis. Será que realmente nós somos eleitos? Tem gente que fica a vida inteira sendo candidato e não é eleito nunca. Sabia? Morre e nunca soube o que é ser eleito, mas foi candidato a vida inteira. Tem muita gente que frequenta a igreja a vida inteira e quando Jesus voltar vai continuar na igreja. Sabe por quê? Porque não tem a característica de escolhido, de eleito. Então os chamados, quem vai vencer com Jesus? Os eleitos, os escolhidos e os fiéis. A característica do escolhido, irmãos, é algo que você tem que realmente ter o Espírito Santo a produzir. Porque amar inimigo é difícil, perdoar é difícil, isso aí só com Jesus mesmo, só com o Espírito Santo que você consegue. É, humanamente é impossível. Agora, a fidelidade, irmãos, isso tem que partir de você. É uma opção, eu vou ser fiel. Quem vai vencer com Jesus? Os chamados, os eleitos e os fiéis. Irmãos, nós temos que ser fiéis. Fiéis. Você sabe o que é ser fiel? Fiel é, diz o dicionário, que é digno de fé, que cumpre aquilo que se obriga, certo, seguro, honrado, íntegro, firme, constante, perseverante. Pessoal, casa, ela faz uma promessa de fidelidade com a esposa. Ela não pode ter olhos para outro. O homem não pode ter olhos para outras mulheres. Mesmo que o tempo passe. E o tempo passa. O tempo passa. Né? Como diz o homem nasce, cresce, envelhece e NPS. Né? Então o tempo vai passando. E de repente você olha para sua esposa, não é mais aquela escultura que era quando você casou. Mas a gente não pode esquecer que ele olha para a gente, elas olham para a gente também, e também nós não somos mais aquelas coisas. Né? Nós também estamos barrigudos, careca. Então, é igual para os dois. É igual para os dois. Então, eu tenho um voto de fidelidade para com Deus, porque a partir do momento que você é infiel, as tragédias começam a acontecer. A gente vê tantos casos difíceis de serem assimilados, com lares dispersos por causa da infidelidade. É tristeza para tudo quanto é lado. O diabo deita e rola nessa área, irmãos. Mas nós não estamos falando aqui de relacionamento conjugal, estamos falando de fidelidade para com Deus, irmãos. Irmãos, nós temos que ser fiel, honrar, amar somente a Deus, não ter ninguém acima de Deus para nós, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz com relação aos fiéis na terra? Fiéis, fiéis de verdade. Salmos 12:1. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucos. São poucos os fiéis. Sabe que quando você que trabalha numa empresa e de repente você fala que você é fiel à sua esposa, os seus colegas escarnecem você. É verdade ou não é? Ah, que você é fiel, nada, que vai me enganar. Não existe isso. É isso ou não é que eles falam? Isso não existe, você é fiel à sua esposa? Conversa fiada. É isso, irmão. É essa mensagem que o diabo lança. A mensagem de infidelidade. O fiel, irmãos, ele é aquele que não troca por nada. Não troca por nada. Eu quero ser fiel ao meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o fiel é aquele que vai vencer. O fiel é o que vai vencer. Por que que muitas vezes nós não estamos experimentando a alegria da vitória? Porque estamos sendo infiéis. E a característica daquele que vai vencer com Cristo, e Cristo venceu, pronto, acabou. Ele declarou: eu venci o mundo. E vai vencer aqueles que estão comigo. Os que estão comigo, que são chamados, eleitos e fiéis. Esses vão vencer comigo. Essa é a promessa da vitória certa. Qual vitória? Irmãos, vitória em todas as áreas. Em todas as áreas. Não é em uma área ou outra, ah, vai para o céu. Não é só isso, não. Isso também. Nós vamos vencer a morte e nós vamos alcançar o céu. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, Deus não nos colocou aqui na terra para vivermos dias de angústia, de sofrimento, de tristeza, no hospital doente, tomando soro. Não, não, não. Nós, Deus nos colocou aqui para sermos vitoriosos. Aliás, ele disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não somos simplesmente vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós não ganhamos o jogo, nós goleamos. A gente ganha de goleada. Mas para isso nós temos que ser chamados, ter a característica do eleito e ser fiel. Ser fiel. Ser fiel ao meu Deus. Sabe que muitas vezes o inimigo, aquele que anda ao nosso derredor, naquela guerra contra as forças espirituais da maldade, ele chega e fala no seu ouvido: vai na igreja hoje não. Não vai ninguém de quarta. Ah, não. Você trabalhou o dia inteiro, você está cansado. Descansa um pouquinho. E outra, vai passar o... nem sei que passa a televisão nessa hora. A novela da Índia. A novela da Índia vai passar, você vai perder o capítulo. Aí você fala: ah, então não vou não. Ah, mais ninguém também não vou. Aí você está fazendo o quê? Você está sendo fiel? Está sendo infiel, está traindo. Está trocando, porque sempre que você substitui, você está traindo. Você substituiu Deus por qualquer outra coisa, você está traindo. E o primeiro mandamento, quando Deus falou para Moisés lá, qual foi? Não terás outros deuses diante de mim. Eu quero ser o primeiro na sua vida. Eu quero a tua fidelidade. Eu quero a tua fidelidade. Aí você tem a consciência do dízimo. Você sabe que 100% do que você ganha não é seu, é de Deus. Aprendi isso. 100% não é seu, é de Deus. 10% deixa que ele administra e 90% é você que vai administrar. Quem está fazendo o cursinho já está aprendendo já, né? No livrinho que nós estamos lendo lá. Então, você não tem 90%. Você não tem nada. Você é mordomo. Você ganha para cuidar do que é de Deus. Ah, mas eu vou... esse mês aqui, Senhor, deixa quieto, mês que vem eu dou 20, legal. Está sendo fiel? Não está sendo fiel. Aí sabe o que acontece? Aí as coisas começam a errar. As bênçãos não vêm, as tribulações, os problemas, porque a Bíblia diz que o pecado faz uma separação entre Deus e o homem. Você entra na conversa do inimigo, porque tudo que ele quer fazer é fazer você infeliz, que a missão dele, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer fazer de você um desgraçado e comprometer a tua salvação ainda. Viu? Porque ele odeia, a natureza dele é má. É má. Então, ele quer fazer qualquer coisa e ele pinta um negócio bonito. Às vezes o casal é recém-casado, vivem bem e tal, e ele coloca lá uma mulher toda maquiada na vida do rapaz e fala: olha que experiência maravilhosa que você vai ter. E se a pessoa não for firmemente fiel com a esposa, ele acaba traindo. E daquela traição, as consequências são trágicas. É assim, né? A mesma coisa o diabo usa, irmãos. A tática dele é a mesma. Nós temos que ficar esperto, entendeu? Ele tenta tirar você do raio de Deus com pecado, porque ele sabe que quando ele faz você pecar, a barreira está construída, e aí ele age na tua vida. Aí ele vai lá, lança a enfermidade, lança a tristeza, lança a amargura, lança depressão, angústia, e muitas pessoas até querendo tirar a própria vida. Sabe por quê? Não é possível, a minha vida, não sei por que nasci. Esses dias eu preguei isso aí aqui, né? Não sei por que nasci. Eu não sei porque eu existo. Para viver do jeito que eu vivo, é melhor não viver. Mensagem do inimigo. Mas quando você é fiel com Deus, quando você é fiel. Tem um versículo lá em Lucas que fala assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E em Mateus 25 diz assim: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vamos ser fiel um pouco, irmãos. A minha condição de vida é esse mundinho. Eu vou ser fiel a Deus aqui. Eu vou ser fiel no pouco, que sobre o muito Ele vai me colocar. Lá em Apocalipse ele fala assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, vamos ser fiéis. Vamos ser fiel. Optou em ter, andar com Jesus, eu vou ser fiel a Jesus. Eu vou crer nele de coração, ele vai ser a primeira coisa na minha vida, porque com ele, se você crê que a palavra de Deus é verdadeira, com ele você será um vencedor. Sem ele, você será um derrotado, um perdedor. E vou dizer uma coisa, hein? Ser perdedor é ruim. Em qualquer aspecto, perder, até numa brincadeira, irmãos. Quando perde, é ruim. E o inimigo faz você perder para zombar. Sabia disso? É que lembra o negócio de time. Quando o seu time perde, o que vem? A zombaria em cima ou não vem? Vem, não vem? Vem. Ah, vem. É normal isso aí, irmãos. É comum, comum, comum. E o diabo faz isso. Ele tira você debaixo da proteção de Cristo. Porque, veja bem, ele não te toca se você for fiel a Deus. Se você for verdadeiramente um escolhido, um eleito, ele não te toca. Mas ele fica influenciando, ele fica falando. Aí é você que opta. Quando você sai do raio de ação de Cristo na sua vida, ele pega e desce a lenha. E depois que ele desceu a lenha e jogou você lá embaixo, aí ele zomba, ele escarnece. Aí ele faz de você um palhaço. Essa que é a verdade. Mas, irmãos, nós fomos chamados, eleitos e fiéis. Amém, irmãos? Ouvindo esta palavra, meditando neste versículo, olha, eu já vou começar a comemorar antecipadamente, porque eu sei que com Jesus não tem chabu. Não tem. Não falha. Com Jesus não falha. Os maiores cientistas do universo pesquisam dia a dia essa palavra para ver se acha aqui alguma contradição, algum equívoco, algum erro, alguma coisa que não bate. E olha, pode continuar pesquisando, eles não vão achar, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Esta é fiel e verdadeira, porque esta é palavra de Deus. E se ele está escrito que quem está com o Cordeiro, que é o vencedor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, este vencerá. Também eu quero estar com ele. Amém? Não é porque estamos na igreja que estamos com Jesus. Tem muita gente que está na igreja, mas não está com Jesus. Não é porque você dá o dízimo que você está com Jesus. Não. Para você estar com Jesus verdadeiramente, você tem que ser chamado, eleito e fiel. Você entendeu? Quando você realmente é um chamado, eleito e é fiel, a vitória é sua. E não tem erro. É só alegria, irmãos. É só alegria. A vida com Jesus é vida feliz. É vida feliz. É vida feliz mesmo, irmãos. Em todos os aspectos. Em todas as áreas da sua vida é alegria. Por isso, é bom demais vencer. É bom. E para vencer, só se unir ao vencedor. Às vezes a gente até anda. Eu sou um seguidor de Cristo, mas tinha muitos seguidores de Cristo na época. Eu preguei também recentemente sobre isso. Uns seguiam porque realmente queriam ouvir os ensinamentos. Outros seguiam porque queriam ver os milagres, o show que Jesus dava. E Jesus dava um show mesmo. Pô, ele pegava o morto, fazia o morto ressuscitar. Quem não quer ver um negócio desse? Ele pegava o coxo, fazia o coxo sair pulando. Quem não quer ver um negócio desse? Ele pegava o cego, fazia o cego sair vendo. Quem não quer ver? Todo mundo quer ver. É só você anunciar que vai ter milagre, que está todo mundo lá, junto à multidão. Muitos queriam ver os milagres. Tinha outros que seguiam para criticar. Mas na multidão tinha todos os tipos de seguidores. Mas os vencedores são aqueles que estão com ele. Não basta estar no bolo, na massa. Não, não, não. Você tem que ter um compromisso. Você tem que ter uma identidade, uma afinidade. Você tem que ter uma experiência com Jesus. Você tem que ser um chamado, um eleito por ele, e você tem que ser fiel. A eleição é ele que te dá. A fidelidade é você que opta. Eu vou ser fiel a Jesus.
Não vou ter ninguém além de Jesus na minha vida.
É Jesus. E nós temos que ser fiel a Ele e a mais ninguém. A nossa fidelidade tem que ser com Ele. Por quê? Porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que é Ele que nos dá vitória. Jesus Cristo, mas ninguém.
Entenda, irmãos, não estou falando mal de religião nenhuma. Entendeu? Eu só estou falando o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Essa é a realidade.
E muitas vezes, não, mas eu não tenho esse problema, irmão. Às vezes a gente não tem problema com esse tipo de idolatria, mas nós temos outras coisas que idolatramos na nossa vida. Outras coisas. E não colocamos Jesus em primeiro lugar. Então aí, a nossa vida não é a vida que Deus planejou para nós. Quer ter uma vida de vitória? Alegre, feliz, amanhecer rindo, contente com tudo?
Opte por Jesus.
Vamos ficar em pé. Hoje é um culto de intercessão. Eu não sei como é que você chegou aqui. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e nós vamos orar por aquelas pessoas que necessitam. Talvez você está precisando de um milagre de Deus na sua vida. A sua vida não está essa alegria toda. Talvez você não tenha sido um vitorioso profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente, sei lá. Talvez tenha áreas da sua vida que está muito difícil. Mas eu quero dizer o seguinte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, fala: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo quer fazer de você um vitorioso. Talvez você tenha se sentido derrotado dentro da sua própria casa, mas Jesus quer fazer de você um grande vitorioso lá dentro. Talvez na empresa onde você trabalha, você tenha sido um derrotado, mas Jesus quer transformar essa derrota em vitória hoje. Talvez na sua vida pessoal, sentimental, sei lá, familiar, relacionamento com filhos. Às vezes você fala, minha vida é maravilhosa em todas as áreas, mas quando se trata em harmonia familiar, é uma tristeza. Meus filhos já não me respeitam mais. Não consigo ter autoridade. E tudo isso é cilada do inimigo, viu, irmãos? Tudo isso é cilada. A vitória que Deus tem para você é em todas as áreas da sua vida. Mas você tem que ser um chamado escolhido e fiel. Um chamado, um eleito e fiel. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Nessa noite. Não foi à toa que Ele te trouxe aqui. Mas Ele te trouxe aqui porque Ele tem um plano e um propósito na tua vida. E por ser um culto de intercessão, eu vou dobrar os meus joelhos juntamente com você e nós vamos orar juntos. E se você veio aqui para receber uma oração e necessita de um toque de Deus na sua vida, seja nas vidas, na sua saúde, no seu trabalho, no seu lar, não importa, você pode sair do teu lugar e ajoelhar aqui na frente. Agora eu vou orar por você. E eu quero que a unção de Deus caia sobre a tua vida. E você vai sentir um toque de Deus nessa noite. Aleluia. E se você chegou aqui derrotado, você vai sair daqui com o gosto da vitória. Se você chegou aqui triste, você vai sair daqui feliz. Porque Jesus tem uma grande vitória para te dar. Eu não sei qual a área da tua necessidade, mas Deus sabe. E o que Ele quer é que você dê esse passo, sabe? Mas eu preciso sair daqui, aí olha... Na verdade, eu podia orar daqui aí para você, mas quando você sai do teu lugar e vem à frente, ajoelha-se, você está já declarando diante das forças espirituais do mal nas religiões celestes que você está optando por ser um escolhido fiel de Deus, de Jesus. Você quer estar com aquele que é o vencedor, porque com ele você também vai ser o vencedor. Então, se você necessita de algo nessa noite, você sai do teu lugar, ajoelha-se, você não precisa falar para mim, Deus já sabe. Você só precisa falar com Deus. Enquanto eu estiver orando, você vai falar. Murmure você e Deus, Deus está bem do seu lado. Deus está ao seu lado, com os braços estendidos sobre os seus ombros. Você pode falar para Ele, Senhor, é isso que está pegando comigo, meu Deus. Essa é a minha fraqueza. Pede perdão e ele te perdoa. E é nesta área que eu quero sair vitorioso. E você vai sair daqui vitorioso hoje, no nome de Jesus. Senhor meu Deus, aqui está o teu povo prostrado diante de ti. Senhor, nós reconhecemos que precisamos de ti. Sem ti, meu Deus, nós não vivemos, sobrevivemos. O ar que nós respiramos é a tua presença, Senhor. Meu Deus, a direção tua na nossa vida, Senhor, é tão importante ou mais importante até mesmo que o ar que nós respiramos. Por isso, Jesus, saímos dos nossos lugares e estamos todos aqui ajoelhados agora diante de ti, Senhor, clamando por um milagre nas nossas vidas. Tu sabes, ó Deus, porque tu és um Deus onisciente e tu sabes das necessidades de cada joelho dobrado aqui, Senhor. Tu sabes, meu Deus, dos milagres que precisam ser realizado, ó Deus, em cada vida que está aqui prostrada diante de ti. Tu sabes, Senhor, da fé, da fidelidade, Senhor, de cada alma que está aqui agora diante do teu altar. Por isso, meu Deus, mediante a fé dos teus filhos, eu agora, Senhor, suplico a ti. A tua palavra nos dá a liberdade, Senhor, de interceder pelos nossos irmãos. E eu intercedo agora, Senhor, por esses teus filhos que estão ajoelhados aqui diante do teu altar. Tu sabes, meu Deus, das lutas, tu sabes, ó Deus, das fraquezas, Senhor, e tu sabes também do nosso inimigo, meu Deus, que não dá folga para nós, tentando nos derrubar a cada instante, ó Pai. Mas nós estamos agora ajoelhados, ó Pai, e na hora que nós levantarmos, nós não seremos mais os mesmos, mas revestidos de uma força e de um poder tamanho, Senhor, sobrenatural, estaremos investindo contra os nossos inimigos no poder do nome santo de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Meu Deus, toda aquela tristeza, amargura, angústia e opressão, Senhor, que ocupava um espaço dentro desses corações, nós expulsamos agora no nome de Jesus Cristo. E estabelecemos a tua alegria, Senhor, o sabor da vitória, porque queremos estar contigo, Jesus. Queremos carregar conosco, ó Deus, as características de um eleito verdadeiro teu, Senhor. E assumir um compromisso contigo nessa noite de ser fiel a ti, até a morte, se necessário for, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelos teus anjos passeando no meio do teu povo. Meu Deus, cura os enfermos, liberta os opressos, os encarcerados, ó Deus. Oh, Senhor, todos os demônios malditos que têm perturbado os teus filhos, Senhor, nós expulsamos destas vidas agora, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Estabelecemos a tua paz, alegria, Senhor. Meu Deus, e nós profetizamos no teu nome a vitória, Senhor, em cada joelho dobrado. Aleluia, Senhor. Que nós possamos nos levantar, já nos sentir vitoriosos, ó Pai, porque estamos contigo. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer essa noite na tua casa. E muito obrigado, meu Deus, por falar conosco. Muito obrigado por nos alertar, muito obrigado por nos abençoar e muito obrigado, Senhor, pelo milagre realizado nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.